Olá, seres humanos do futuro. Aqui Marcelo Taz, direto do isolamento social de 2020. Na busca pela saúde mental, agora no Provocast, o podcast do Provoca, é um dos temas deste episódio, saúde mental, com a antropóloga, pesquisadora e professora Débora Diniz e também a filósofa, psicanalista e poetisa Viviane Mosé. Com o peso combinado de tantas credenciais, estas duas garotas vão me ajudar a analisar a quarentena. Eu senti o meu cérebro assim criando novas conexões com essa entrevista dupla. Eu espero que você também sinta este comichão aí nas suas sinapses. Escuta, deixe o seu comentário e compartilhe o Provocast. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. É o que diz Ana Arendt, filósofa judia alemã, que fugiu do nazismo na década de 30, uma das pensadoras mais influentes do século 20. Hoje, eu convido você a provocar duas pensadoras brasileiras em quarentena nas suas casas. A filósofa Viviane Mosé e a antropóloga Débora Diniz. Eu começo com a Débora. Ô, Débora, nós, os vivos, temos muitos direitos, né? Os mortos, só o direito à lembrança. E é nosso dever lembrá-los. Você construiu um perfil no Instagram que é uma maravilha. Eu vou mostrar aqui, ó, o relicário. É realmente uma coisa, assim, muito linda o que você fez aqui. É um trabalho que mostra... Mulheres mortas pela Covid-19, né, que estão aqui nesse Instagram. Eu quero te perguntar de cara isso. Como que você se atreveu a falar de morte numa rede social que só gosta de sorrisos e pôr do sol?
O seu verbo é muito bom, né? Como é que eu me atrevi? Eu não iria nessa viagem sozinha. Junto comigo tem um artista plástico chamado Ramon Navarro, que é quem faz as colagens. E, na verdade, foi logo o início, quando a pandemia começa a chegar no Brasil, em que eu ia tentando ler as notícias, Marcelo, as notícias falavam de números, ou falavam quase que de um prontuário. Quando nós temos uma pandemia como essa, a multidão que morre, ela vira estatística. E a estatística nos desumaniza, né? Então, eu tinha que fazer um esforço como leitora para buscar relíquias, pedacinhos daquela vida nas notícias que vinham aos montes. E aí foi que surgiu a ideia de que nós íamos resistir com uma pequena rebeldia sobre a morte dos outros, mas que podem ser também as nossas mortes, as mortes dos nossos amores, que todos nós vamos ser tocados por isso, mas como uma forma de memória, porque lembrar é resistir, é um ato político o luto, né?
Aliás, um luto que está ausente, né? O luto evapora, não existem funerais. Qual o efeito disso sobre a nossa mente, assim, não ter uma despedida, não ter a catarse de dividir com os queridos aquela perda?
Esse não é o momento mais de nós fazermos uma discussão se os rituais fúnebres são ou não rituais macabros. Eles estavam instalados quando essa pandemia chegou. Então, essa é a nossa linguagem de despedida, do trabalho de luto, da construção da melancolia da perda. Então, quando ela é retirada de nós, das quais a pessoa sai doente da casa e ela não volta mais, e nós sequer podemos viver esses rituais que são rituais sofridos, mas são rituais comunitários, familiares, de despedida, se retira a possibilidade de iniciar a trabalhar o luto. Então, ele deixa o buraco da dor ainda maior.
Eu quero saber de você se essas pessoas que você está fazendo um ritual aqui no Instagram, essas famílias te procuram?
Eu não esperava isso, né? Eu estava escavando as notícias mais anônimas. Então, são as notícias mais periféricas do país, daquelas jornais comunitários, de blogs comunitários, das cidadezinhas mais miudinhas. Mas elas passaram a escrever, elas passaram a contestar, inclusive, o enquadramento que aquelas notícias davam. Elas passaram a dizer, eu sou a mãe, eu sou a filha, eu sou a irmã. Eu sou essa que as notícias não permitiram que você conhecesse. Algumas passaram a me escrever, e isso é todos os dias, tá, Marcela? Não é uma vez por semana, é todos os dias. Já são muitos. A dizer, conta a minha história, conta a história da minha mãe, a história da minha avó.
Tem alguém que está publicado aqui que você se lembre que te procurou?
Sim, há uma em particular que ela sabe que essa história foi contada porque ela me procurou. É. Ela, a história em que tem duas filhas penduradas num balanço no fundo, ela me procura e me conta. Ela diz, a história da minha mãe sequer saiu em notícias, mas eu preciso muito que seja contada. É a história que diz assim, a notícia veio em forma de carta a essa comunidade. A vida da mãe se foi sem que as notícias dos números dessem conta. As filhas desistiram, pois não há idade para o luto arder. A mãe adoeceu numa viagem ao estrangeiro, morreu em São Paulo, restaram as cinzas, que uma das filhas órfãs levou para casa. A mãe tinha 73 anos, foi uma mulher que deixou testamentos de afeto.
Nossa, que linda essa imagem.
E o meu desafio era... O que eu fazia com aquilo que não era mais uma notícia de jornal, mas era uma carta de despedida. Mas o que talvez as pessoas precisem é esse senso de copresença, de que eu e o Ramon estávamos ali com elas.
E daí eu lhe respondo, são amores impedidos, beijos interrompidos.
Débora, existe uma imagem do antropólogo, né? E você é uma antropóloga muito conhecida, que fica longe estudando com seus livros e tudo mais. E você tem Instagram, que eu já mostrei, tem documentário. Você é uma antropóloga pop?
Talvez seja uma antropóloga fajuta, né? Mais para fajuta do que para pop. Eu talvez consiga mais responder a você por que que eu fui pro Instagram, por que que eu fui pro Twitter, antes mesmo do Instagram. Instagram foi uma comunidade nova, que eu praticamente entrei por causa da pandemia. Porque eu queria conversar com o mundo, eu queria conversar mais do que era a minha sala de aula. Esse é um momento em que nós precisamos ampliar o nosso senso de comunidade. E não só porque nós estamos vivendo esse momento global de desamparo pela pandemia, mas antes pela situação política brasileira.
A gente tem muito para dizer para o mundo sobre essa experiência magnífica de um país em desenvolvimento ter tido coragem de escrever na Constituição que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado brasileiro.
A vida é feita de escolhas, e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil.
Quero falar de uma expressão bem brasileira com você, dona de casa. Se em casa a mulher não está segura, ela é dona de quê?
Isso é verdade. Essa é uma das expressões mais perversas, né? Que foram colonizadas na língua portuguesa para aquilo que é um frágil expressão, um frágil espaço de poder das mulheres. Eu queria dar um exemplo a você de como é essa situação da violência dramática, não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Há países como o Equador, que foi a primeira expressão, né, da pandemia na América Latina antes de chegar ao Brasil, que uma mulher, quando ela sofre violência, ela denuncia a polícia. Só que ela só pode sair daquela casa. Imagine que ela já conseguiu denunciar, certo? Estando trancada na casa com a mulher, com o marido, com o seu companheiro, que é um problema. Ela só consegue sair da casa e ir para um albergue, para um abrigo, se ela fizer o teste de Covid. Porque ela tem que estar saudável para ir para um abrigo, senão o abrigo é colocado em risco. As barreiras que vão levar, como agora acusa o Estado de São Paulo, uma maior notificação da tragédia de feminicídio. São as mulheres morrendo. É mais do que a violência, as mulheres morrendo, né?
Ô, Débora, aqui também o pessoal faz pergunta para você. Olha aqui. O cretino pilantra, olha que arroba mais romântico, pergunta se o ser humano já pode voltar para a caverna, já que sair deu trabalho demais.
Não, eu acho que, na verdade, tem bom humor na pergunta, tem, né? Viver é arriscar-se. Viver é colocar-se permanentemente o nosso corpo vulnerável em contato com os outros. A pergunta aqui não é que a pandemia nos mostrou que nós erramos antes como parte de um processo civilizatório. O que a pandemia nos mostra e nos desafia a fazer uma pergunta é que como nós vamos nos proteger melhor diante da situação atual e do que está por vir. Então, a pergunta não é da caverna aos dias atuais, é dos dias atuais sobre nós mesmas depois da pandemia. Que mundo nós vamos construir com as ferramentas que nós estamos escolhendo agora sobre como proteger a todos nós, e não só alguns, para depois da pandemia.
Por maioria, revogou a liminar na sua segunda parte, em que reconhecia o direito constitucional da gestante de submeter-se à operação terapêutica de parto de fetos anencefálicos.
Eu fiquei lá na quarta para tirar na quinta-feira. Quando foi na quinta-feira de manhã, foi o jornal que chegou e disse que não podia mais. Não era mais liberar, tirar.
Existe esse direito de nascer para morrer?
Esse é o único documento da criança, que é a certidão de óbito. Ele não teve registro de nascimento.
Você é a favor da descriminalização do aborto, e aí pessoas são contra, né, o aborto, defendem o direito à vida do ser humano que está em formação. A minha pergunta é: como conciliar esses dois direitos?
Nós não somos a favor ou contra. O que eu defendo é que nenhuma mulher deva ser presa, nenhuma mulher deva morrer, porque em um momento da vida ela teve uma necessidade de saúde que não foi protegida pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro hoje manda que uma em cada cinco mulheres aos 40 anos vá para a criminalidade, corra riscos, compre remédios no mercado clandestino para proteger algo que deve ser simplesmente uma necessidade de saúde. Essa mulher, Marcela, é uma mulher comum. Você conhece cinco mulheres aos 40 anos. Eu conheço. Nós precisamos olhar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma delas já fez aborto. O Estado brasileiro diz que ela já deveria ter sido presa. O Estado brasileiro diz que ela deve ter corrido risco de vida. Então, a mim, a questão do aborto fala disso. Ela não é uma questão de um binarismo de contra a favor. Eu quero entender que as pessoas que defendem as mulheres serem presas, as mulheres correrem risco de morte, sobre o que elas estão falando. E se forem crenças religiosas ou crenças morais privadas, nenhum Estado vai obrigar nenhuma mulher a tomar nenhuma decisão. É apenas não punir, não perseguir e não ameaçar as mulheres que pensam diferente.
Acho que está claro. Qual foi a cena que te fez entender que você corria risco e que você precisava sair do país?
Foram ameaças contínuas, sistemáticas, persistentes. A última foi em fevereiro deste ano. Elas são copiadas à reitora da Universidade de Brasília, a todos os meus colegas, uma grande parte dos meus colegas de departamento na Faculdade de Direito, ameaçando que se eu retornasse à universidade haveria um massacre aos alunos e à universidade. Então, isso são operações a mim de milícias virtuais, de perversos, covardes, mas os quais operam pela incerteza. Se eu retornasse, eu tenho um dever de cuidado e de responsabilidade, não só de mim, mas dos outros, especialmente dos alunos.
Você saiu do Brasil justamente porque sofreu ameaças, né? Por defender, enfim, pela sua postura mesmo de feminista, a descriminalização do aborto, como já falamos. Depois da pandemia, com o mundo mais feminista, você vai poder voltar?
Eu volto no dia seguinte. As condições de perseguição tendo diminuído, eu volto no dia seguinte. Mas eu não tenho a menor dúvida disso, o meu lugar é aí. O meu lugar não é fora daí. Os meus alunos são os que eu tenho no Brasil, não são os que eu tenho fora do Brasil. Eu preciso ser professora. E eu quero ter mais cabelos brancos com meninos ainda mais jovens e meninas ainda mais jovens. É isso que vai me manter viva.
E eu estou aqui nessa torcida por você, você sabe, né? Agora, antes de sair do Brasil, você passou já um tempo em quarentena, trancada, né? Com medo, que é como todos nós estamos agora. O que que você aprendeu sobre o medo e isolamento que você possa compartilhar conosco?
Que o medo não me domina. Esses são sentimentos que têm que ser criativos. Então, talvez seja exatamente porque eu já vivia como uma desterrada da vida, né? Uma desterrada de onde eu queria estar, que quando eu comecei a ler as notícias de Covid, da pandemia, eu pensei no relicário. Então, eu tenho absoluta convicção de que os afetos mais intensos da nossa vida, eles podem ser afetos criativos e de transformação. Eles não podem ser paralisantes.
No próximo bloco eu vou colocar outra pensadora brasileira aqui na roda, eu vou cutucar a filósofa Viviane Mosé sobre dilemas éticos e morais desse momento bizarro que nós vivemos. E a Débora ainda volta e participa, você aí do outro lado, com a Provoca. Um bonde descontrolado desce uma ladeira. No caminho dele, 5 pessoas. Você pode evitar a tragédia com uma alavanca que desvia o bonde para uma outra linha onde só há uma pessoa. Se você não fizer nada, morrem as 5 pessoas, mas você não teve culpa. Agora, se você acionar a alavanca, você salva as 5, mas com sua ação direta, causa uma morte. E agora? O dilema do bonde é um clássico da filosofia moral e era uma situação hipotética até agora. Com o Covid, profissionais da saúde estão diante do dilema de respiradores para dividir entre pacientes que inundam os hospitais. Ainda bem que agora eu tenho uma filósofa aqui para desatar este nó. Bem-vinda, Viviane Mosé.
Prazer estar aqui com você, Marcelo, no seu programa. E, enfim, tomara que a gente consiga contribuir com esse momento tão difícil.
Eu já vou te mandar esse dilema teórico que virou para a realidade. O que fazer, Viviane, quando nessa situação que nós vivemos, médicos no mundo todo, né, eles têm que decidir e fazer uma escolha tão difícil como essa para quem ele salva, né?
O desgaste dos profissionais da área médica é imenso nesse momento. E a gente tem que ter muito carinho e muito cuidado com isso, né? Quando a gente fala de decidir sobre vidas, quem vive, quem não vive, né? Quem tem direito a um respirador e quem não tem, a única possibilidade para isso é construir um procedimento. Um procedimento racional que estabeleça critérios. Cada país faz o seu, cada grupo faz o seu. Por que é fundamental a construção desse procedimento? Porque é peso demais para um médico decidir em cada caso, né, individualmente. Como decidir isso? Por exemplo, imagina que você tem uma pessoa mais velha, com menos tempo de vida, mas com mais intensidade e mais coragem e um pouco mais de saúde, com possibilidade. Você tem outra pessoa mais nova, que tem mais chance pela frente, mas a vida dela está muito mais em risco do que o outro que tem 70, um de 30 e um de 70. Como decidir isso? É delicadíssimo, e isso destrói a alma de quem está nesse lugar. É destrutivo, é desesperador para quem vive isso.
Viviane, eu quero falar de um cara que, assim como você, é pensador, poeta, capixaba, comunicador incrível como você, o Roberto Carlos. O Rei já cantou muito a distância, né? Ele falou muito da distância, da solidão. E o que ele conclui é que é preciso saber viver. Eu quero que você me diga, como é que se aprende a viver?
Ai, Marcelo, que pergunta linda. Eu amo Roberto Carlos. Eu amo Roberto Carlos, eu amo o romantismo do Roberto, amo. Meu capixaba querido de Cachoeira Itapemirim. É preciso saber viver, Roberto querido. Só você e Caetano Veloso para dizer coisas tão incríveis. Sim, é preciso saber viver. Eu diria o seguinte. Nós vivemos a vida aprendendo, lendo livros, né? Meu filho hoje estava aqui fazendo aula de manhã virtual, tem 16 anos, cadeias de carbono, química, né? Datas, enfim. O que será que realmente é importante a gente aprender, né? Então, não é difícil aprender os conteúdos intelectuais. O difícil é você ter condição afetiva para aprender. Então, a razão da vida, o sentido da vida é aprender a lidar com a vida. Porque se você consegue fazer isso, quanto mais o tempo passa, melhor é viver. Eu, quando fiz 30 anos, achei que estava velha. Quando eu fiz 40, fiquei novinha. Quando eu fiz 50, eu achei que a vida começou a ter graça. Eu me dedico a essa parte. É preciso saber viver, Roberto e Marcelo.
Eu quero saber, Viviane, como a quarentena te pegou?
Muito antes de ser decretada no Rio, eu sabia que ela viria. Então, eu saí mais ou menos dia 8 de março de casa, com a minha família, no carro, e fui por uma praia que eu tenho, uma casa que eu tenho numa reserva beira-mar no Espírito Santo. E fui assim, entrei naquele carro, eu realmente achei que tudo fosse desabar, tudo. Que as pessoas fossem para a rua brigar por um pedaço de pão, porque não podendo trabalhar não tem como se sustentar. O abismo econômico que nasceria disso tudo. O Rio de Janeiro falido, que é a minha cidade onde eu estou hoje, apesar de eu ser capixaba, né, de Vitória. O Rio de Janeiro falido.
A sua polícia matou uma família completa. Matou um pai, matou uma mãe, matou uma irmã e principalmente o João Pedro.
Nem todo mundo que mora no complexo do Salgueiro é bandido. O meu sobrinho era um menino negro, não é porque ele é negro que ele é bandido. Meu sobrinho não vai passar como bandido para ninguém, para corrigir erro de policial nenhum.
Nós vivemos também uma contaminação de sentimentos muito difusos. Você disse numa entrevista que o vírus nos aproxima pelo medo da morte. Filósofa, me diz o seguinte, se todo mundo sabe que vai morrer, por que que a gente precisa de um vírus para dizer isso para a gente?
Porque, Marcelo, se tem uma coisa que a gente não sabe, é que vai morrer. Exatamente por medo de enfrentar. Em cada roupa que a gente compra, cada carro, em cada postagem na rede social que nos curtem, tem uma promessa de felicidade. É como se tudo na civilização, o que eu chamo de bolha, tudo na bolha civilizatória, estivesse a nos dizer, você não vai morrer, imagina, você não vai sofrer, o seu bem não vai te deixar, sabe? Mas o teu amor sim pode te deixar, ou porque não te quer, porque gosta de outra pessoa, ou simplesmente porque tem um AVC e morre. Então, a vida é feita de instabilidade, a vida. Mas a civilização, ela é a produção de falsas estabilidades, que vão numa hierarquia financeira, que é o que você promete para um jovem que entra no mercado? Ah, se você ganhar muito dinheiro, você vai ter estabilidade, você vai ter bons médicos, você vai viajar ao mundo. Então, é como se a hierarquia social, ela estivesse eternamente te prometendo estabilidade e segurança quanto mais dinheiro. E hoje a gente sabe que diante de um respirador não faz diferença se você tem $1 milhão ou não, porque a doença não tem cura.
Você está me dando uma visão otimista, então, dessa tragédia, porque o vírus é pedagógico, ele está fazendo a gente aprender coisas que a gente já deveria ter aprendido antes.
Exatamente. Diz o Nietzsche, o filósofo bigodudo, meu amigo querido... A civilização, diz o Nietzsche, é a doença de pele da terra. Ela é superficial porque a terra faz parte de um jogo muito maior de galáxias e galáxias e galáxias. Mas a humanidade, que é da natureza, né? O ser humano, ele é animal, então nós somos também natureza, mas nós somos uma parte da natureza que pode dizer sim ou não à natureza. E nós dissemos não. Nós não queremos morrer, não queremos sofrer. E, de repente, um vírus invisível, pequeno, porém complexo, que produz uma doença sistemática, que ataca em todas as direções. Então, para lidar com esse vírus, temos que produzir, por exemplo, outra ciência, e já estamos produzindo. Temos que descobrir um outro ser humano para dar conta desse vírus, uma outra civilização e outros valores, outra economia para dar conta desse vírus.
Nós estamos oferecendo máscaras que você pode comprar pela internet através da igreja do pastor Adélio. Aí muita gente falou assim, mas pastor, eu abri a caixa, não tinha nada. É invisível, porque o poder de Deus é invisível. Você vê Deus? Não vê. A máscara do pastor Adélio é uma máscara espiritual. É para você sentir. Você coloca, ó, eu estou usando a minha agora aqui. Espera aí. Coloquei, ó. E você não vai comprar, você vai dar uma oferta. O quanto você quiser, a partir de R$300.
Eu quero falar daquele que algumas pessoas chamam de mito, né? O Bolsonaro. E lembrar que mito é algo que antes dos filósofos era usado para explicar coisas que eles não conseguiam entender, né? Aí com a chegada dos filósofos, e isso faz muito tempo, né? Mais de 2000 anos, os mitos foram, digamos, sendo desconstruídos, mas tem gente que idolatra mitos no Brasil. Por quê?
O mito, ele é um tipo de pensamento anterior à filosofia, né? Porque primeiro a gente tem a mitologia, as mitologias que trabalham com vários deuses ainda, etc. e tal. Então, a mitologia é um tipo de pensamento que funciona por intensidade e não por argumento. Então, o mito vem, por exemplo, foi uma visão de um anjo. Não, eu vi Atena ou Afrodite se manifestou para mim. Então, a mitologia trabalha com intensidades, com aparições, muito próximo da arte, né? Quando vem o mito, vem mesmo como mito. Todo mundo abraçou, quem votou, abraçou numa proposta de felicidade, como se fosse possível. Então, o sonho que elegeu esse tal mito, que eu não consigo nem comentar, porque assim, eu acho que... É triste, né? Eu não saberia. As pessoas me cobram muito isso. Como comentar uma pessoa que não consegue, não tem mais do que 2 neurônios? Como pensar um país se você só tem tico e teco? De verdade, é uma pessoa que puxa o seu próprio tapete por incapacidade intelectual de reunir. E a capacidade intelectual não vem da escola, né? Não é a escola que dá isso. Isso é uma capacidade. Esse senhor aí, ele e sua família agem com violência porque lhes falta desenvolvimento cognitivo, intelectual, ético, né? Falta o mínimo de humano. Elegemos realmente uma caricatura de algo que eu não sei nem dizer o quê.
Ô Viviane, mas e as pessoas que ainda se apoiam ele? Como que devemos olhar para essas pessoas que são brasileiros, que legitimamente o elegeram?
Eu acredito que quem elegeu esse presidente, além desse sonho, né? Tem sempre ali um sonho. Ah, esse vai trazer a felicidade, como se, ao invés do meu papel de cidadão, eu tivesse que eleger alguém que fosse resolver tudo por mim. Então, esse sonho de que a gente não tem que fazer nada, é só eleger alguém que faça, também ajudou a eleger o Jair Bolsonaro. Mas nós vivemos, Marcelo, isso é o nosso tema principal, talvez, antes da Covid, uma coisa que se chama a Terceira Guerra Mundial. Não é a Covid. A Terceira Guerra Mundial é a guerra da informação. E a guerra da informação é que elege todo mundo no mundo. Chama-se fake news. Então, fake news é o nome da doença que elegeu o atual presidente no Brasil, nos Estados Unidos, e que está causando doenças no mundo todo.
Toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita, toma presidente. Cloroquina. Quem for de esquerda, toma presidente. Tubaína.
Agora... Onde você tem encontrado a luz?
Ai, que difícil, viu? Às vezes é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu encontro quando eu penso que a civilização está desabando, infelizmente. Isso é uma parte difícil da nossa conversa, né? Está desabando. Nós vamos sair daqui com uma crise econômica sem precedentes. O esgarçamento do extremamente rico e do extremamente pobre não é mais possível, porque o contágio acontece entre o motorista, o garçom, né? Então, não tem como. O desafio do mundo hoje é produzir uma sociedade minimamente mais harmoniosa, minimamente. Só que a gente vai sair disso, ao invés desse lado amoroso, vamos reunir, vamos melhorar essa coisa, uma parte vai estar desse lado. E vai ter uma parte aí que vai querer pegar o seu quinhãozinho, a sua pontinha e tomar de qualquer jeito a sua parte. Não vai ser fácil, mas a vida permanece e é momento da gente transformar esses valores. É momento da gente transformar essa civilização não numa oposição à natureza, mas numa civilização que componha a natureza. Isso que me anima ainda.
Olha, e o que me anima é que nós ainda temos mais um bloco para tentar descobrir alguma luz aqui. Eu, a Viviane Mosé, a antropóloga Débora Diniz, que volta para falar de algo que todos nós estamos experimentando neste momento. A distância. Você aí, está se sentindo longe? Se aproxime com a hashtag Provoca. Longe de tudo, longe de você. Por um momento me esqueço, mas parece ser isso mesmo. Longe de você, longe de mim. Versos que Edgar Scandurra do Ira escreveu em 85 são mais atuais do que nunca. Eu quero saber agora dessas duas pensadoras que participam desse programa, a Viviane Mosé e a Débora Diniz, o que, que acontece com a mente e a alma e o corpo longe de tudo? Hein, Débora, o que acontece quando a gente está longe de tudo? Como eu vejo agora você aí nessa sua sala e eu aqui nessa minha caverna? O que, que acontece com o nosso corpo e com a nossa mente?
Tão longe de tudo e tão longe de você e tão longe de todos, ele nos impõe um estado permanente de saudade. Em saudade de algo que ainda podemos ter, que é diferente do luto. O luto, ele é uma experiência de algo que nós não podemos ter mais. Mas aqui é saudade de algo que ainda podemos ter, mas que ele é arrebatado pela ameaça do luto. E por isso que é uma experiência tão intensa, não é? E talvez isso, aqueles que estão negando, num negacionismo do que significa a pandemia, consigam avançar com tanta força com as mentiras. Porque vão oferecer um remédio para essa dor da alma, que é uma dor existencial que nós nunca vivemos, que é a saudade que antecipa o luto.
É, quando a gente fica sozinho porque tem vontade de estar sozinho, quando a gente fica sozinho porque algo em nós precisa de silêncio, isso é extremamente positivo, afirmativo. A solidão é algo essencial na vida humana. É quando você está sozinho que ninguém te olha, que ninguém te vigia, que ninguém te critica. É na solidão que você exerce a maior liberdade possível. Agora, outra coisa chama-se o abandono. Quando alguém não te quer, quando alguém te manda embora, aí esse isolamento já diz outra coisa. O nosso isolamento hoje não é o isolamento da solidão afirmativa, aquela solidão que você diz assim, eu adorei, vou ficar na minha, vou curtir, ler meus poemas, eu amo ficar sozinho. Não, a gente realmente foi arrancado do nosso dia a dia, né? De um dia para o outro, alguém diz para você, olha, acabou para você. Ele tem sido difícil, porque ele não é só um isolamento de você ficar sozinho. Muitas vezes você está com filhos, com mulher, marido, casamento, mãe, parente. Essas relações tendem a se exceder e a entrar em choque. Quem está sozinho, absolutamente sozinho, a princípio é até melhor, porque consegue lidar e tal, mas chega um ponto que a solidão excessiva leva a um desgaste imenso. A coisa está puxada.
Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate com o compasso da zabumba de paixão.
Ô Viviane, agora tem uma pergunta da Débora para você. Vamos lá.
Você disse que a pandemia nos exige, e aqui eu estou citando você, um grau de silêncio na alma pelo isolamento. Você disse que é desse silêncio da alma que surge a nossa dignidade da vida. E a minha pergunta é de um aprendiz para você, como permitir o silêncio da alma quando nós vivemos essa melancolia do luto, ou mesmo o desamparo pela sobrevivência?
Ah, que ótimo, Débora. Obrigada pela sua pergunta. O resgate do silêncio na alma, ele vem do sofrimento. Por isso que ele combina com o nosso tempo. Ele vem do sofrimento. Ele vem de saber que todos nós sofremos necessariamente e todos estamos diante do limite da morte. Eu chamo isso de princípio de fragilidade. Quando a gente entender que a existência diz respeito a um determinado lugar que você ocupa no corpo, onde você diz, só eu sou essa pessoa, o que eu estou fazendo aqui? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Isso implica em exercer a presença, que é o agora, que é o instante, essa experiência que se alarga, né? Eu existo, independente de rede social, do que querem de mim. O resgate desse ponto é que nos faz realmente entender. Para finalizar, o princípio de fragilidade é a condição da ética. Se eu sei que eu sou pequena e frágil, mesmo famosa, rica, poderosa, não é meu caso, mas se fosse. Mesmo se eu fosse famosíssima, riquíssima, poderosíssima e belíssima, eu ainda preciso do sorriso de alguém para me fazer bem. Então, o princípio de fragilidade é cuide do entorno, tanto do ambiente quanto dos humanos, porque a gente precisa deles.
Ô, Débora, existe amor na quarentena? É possível?
Eu tenho certeza que sim. Amor entre humanos, entre espécies. Eu estou numa quarentena, num apartamento. Oh,
perfeito. Ó, eu falei no amor, já tem alguém te procurando. Olha que legal.
E foi meu pai. Isso não é bonito?
Olha que legal a conexão, hein?
Isso é muito bonito.
Você quer atender ele agora ou você liga depois?
Eu desliguei.
Que coisa, né? A gente falando disso, né? E eu percebo que nós nos falamos cada vez com mais frequência com as pessoas com quem a gente ama, não é isso? Nesse estado.
Eu tinha desligado o celular, mas ele entra pelo computador. Desculpa, parece que existe, né?
Não, foi bonito.
Vai lá ver o que quer. Corre!
Eu não quero! Ah, é o papai!
É o papai dinossauro!
Eu acho que nunca teve tanto amor no Brasil como agora. É, eu acredito que a gente vai sair daqui com muito mais amor. Por quê? Porque eu digo que eu amo uma pessoa porque essa pessoa me agrada, porque me diz que eu sou bonita, porque é famosa, porque tem dinheiro, porque é bela, né? Agora, isso aí faz parte de um jogo em que eu crio uma imagem de mim e mostro para você, Marcelo, para o público que está ouvindo, e você faz uma de você, uma imagem e manda para mim, a gente troca a imagem que eu tenho de você com a imagem que você tem de mim, pronto. Mas é o que a gente faz, né? Mas... num momento como esse, a gente está aqui conversando e tentando criar um discurso, inclusive, estimulante para as pessoas. Mas, nesse momento, a gente tem 400, 500 pessoas no Rio de Janeiro na fila para uma UTI, sem um respirador. Nesse momento, tem centenas de milhares de pessoas nesse país gritando de dor, porque perdeu um parente, um amigo, uma pessoa querida. E, mais ainda, indignada, porque está com fome. E os R$600 não saem para ela receber e comer, e ela não pode trabalhar, né?
Agora, eu perguntei se existe amor, mas eu quero saber se existe frustração.
Que todos os sentimentos compõem a nossa cesta de afetos.
Ódio, em uma quarentena, por exemplo.
Eu não vou dizer a você que eu estou livre de sentimentos ruins sobre as outras pessoas. Que o processo civilizatório tem que fazer conosco é sobre como controlá-los. Então, há muito ódio na quarentena, mas são pessoas que já vinham com esse sentimento muito intenso antes dela, né?
O que a gente tem que aprender é que a frustração, lidar com a frustração, é coisa de gente madura, né? Tem frustrações que só podem produzir lágrima, mas as lágrimas são essenciais na frustração, porque o soluço e aquela água que derrama dos seus olhos ajuda essa dor a ir embora. A gente pode lidar com a frustração abraçando quem a gente tem e até quem a gente não tem. Pode ser um cão, né? Pode ser na imaginação. Pode ser mandar uma mensagem para alguém que você está brigado. Mas a frustração, você pode lidar com ela. Agora, se você quer ainda mais, você mergulha na sua frustração. Mergulha nela. Vê o que ela tem a te dizer. Se transforme. Cresça.
O psiquiatra Roberto Freire, que veio aqui neste programa, quando o Abu estava aqui sentado, ele disse que era preciso acrescentar ao espaço-tempo uma outra dimensão, o tesão.
Eu acho que nós não podemos fazer absolutamente nada que não seja a serviço do nosso tesão.
E eu escrevi até um livro com esse título, Sem Tesão Não Há Solução, porque para mim, como terapeuta, eu sempre ajudo meus clientes a tocar suas vidas através do tesão que eles sentem pelas pessoas, pelas coisas, pelas profissões. Porque realmente, sem viver as coisas com tesão, não vale a pena.
Eu quero que vocês me digam, é possível tesão neste mundo do álcool gel?
Olha, essa história, eu vou responder com uma história que eu ouvi ontem. Ontem eu tive uma conversa com uma diretora de uma clínica em Belize, na América Central, né? No Caribe. E aí ela me disse, olha, quando a minha clínica teve que ser fechada, é uma clínica de saúde, e nós tínhamos um sex shop. Eu na hora entendi que levar o sex shop para minha casa e atender os clientes pelo telefone sobre o que eles iam precisar, era um grande negócio durante a pandemia. Porque era a hora que as pessoas mais iam precisar dos seus brinquedos. E ela fez isso. Diretora respeitada de um hospital em Belize, e ela levou o sex shop para casa. Então, é a prova que sim.
Deve estar se divertindo muito, né?
Pode ligar para mim.
Jetzt kann ich endlich mal modisch rausgehen, ja? Also, ich gehe einkaufen.
Ja, tschüss, mach's gut.
Quem tá mais sofrendo, Marcelo, nesse momento, é o tesão. O tesão gosta de variações, né? Tá difícil a coisa pro tesão. Mas com bastante imaginação e deixando os conflitos aparecerem. Todo mundo diz assim na internet, assim, nas redes sociais. O que fazer para vencer o isolamento? E eu falo, não vença, viva o isolamento. E o isolamento é o que te obriga a parar. E ao obrigar a parar, obriga todo mundo a parar, os conflitos na casa, que já existiam, ficam em cima da mesa, ficam no caminho onde você vai passar. Então, ou a gente lida com isso, com algum carinho, ou a separação acontece das famílias.
Qual é a primeira coisa que você vai fazer depois que isso acabar?
Eu queria muito poder caminhar na rua com os meus cachorros, com o Marcelo, que eu não tenho 64 dias que eu não faço, né? Então, caminhar na rua.
Eu vou sair na rua para abraçar pessoas, eu vou andar no centro da cidade do Rio, naquela confusão que eu adoro andar ali, andar, comprar um disco de vinil. Eu quero tomar café nas esquinas, em pé, eu quero abraçar as pessoas, mas eu quero especialmente a coletividade da arte, dos espetáculos, dos teatros. Essa arte é o grande aditivo para tornar a vida possível. Quem é violento e quem odeia, porque não conhece a arte. A arte é o que dignifica a nossa existência.
O que é a vida trancada?
Ela é a vida no seu estado mais absoluto de sobrevivência. E para alguns, é o limite da sobrevivência quase a morte. Ela não é igualmente vivida por todos nós. Quanto maior for a fragilidade da nossa sobrevivência prévia, mais precária é a nossa sobrevivência durante o confinamento. Então, se toda a vida é sobrevivência, esse é o momento em que nós estamos vendo como os nossos privilégios prévios fizeram a nossa sobrevivência mais confortável, mais segura, ou mesmo sem o limite da morte do que alguns estão vivendo.
A vida trancada é o aumento dos conflitos familiares, é o aumento dos conflitos com você mesmo. A vida trancada é uma coisa insuportável. A vida trancada é algo que a gente finge que suporta, mas não está dando. A vida trancada é algo que me sobe uma claustrofobia. Eu tenho vontade de... E meu filho, que é um fofo e que me segura, ele diz, não, mãe, eu falo, não custa nada, a gente dá uma descidinha, a gente anda no carro, dá uma mãe, não adianta, eu falo, tá certo, desculpa, aí eu volto. Mas não tá fácil, gente, muito difícil para todos nós, muito, a gente vai sair dessa mudada, não tá fácil.
Então vamos fugir, vamos fazer uma selfie, bora lá. Ô, Débora, intelectual pode tirar selfie ou finge que não gosta?
Eu não sei, tem que perguntar para o intelectual, né?
Vamos tirar a nossa?
Vamos.
Eu agradeço imensamente
o que você pôde compartilhar com a gente. E vou seguir sempre o seu relicário, tá certo?
Obrigada. E muito obrigada pelo seu jeito tão afetuoso hoje, viu? Muito
obrigado, obrigada, querida. Se cuide.
Tchau.
Até.
Ah, adorei, Marcelo. Super obrigada, viu?
Obrigado, querida. Se cuida.
Muito boa sorte nesse trabalho aí de substituir o nosso grande Arrujan. Você está indo muito bem. Obrigada.
Viva o Abu. Até.
Viva o Abu. Até.